São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021.
Essa é a edição 13.497 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, faz calor, tempo bem quente e, de acordo com a meteorologia, há previsão de pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde no interior de São Paulo. A temperatura em elevação. Segundo a previsão da meteorologia, poderemos ter um refresco no final de semana. Isso em virtude da aproximação de uma frente fria. Tomara que ela consiga chegar por aqui. Os termômetros estão marcando agora 30 graus. A indústria cresce pelo oitavo mês, mas acumula queda de 4,5% em 2020.
O governo de São Paulo pode anunciar ainda hoje um pacote de socorro para bares e restaurantes.
Fase vermelha e ICMS derrubam venda de carros.
Campinas investiga eventual omissão do Conselho Tutelar no caso do garoto em Tambor.
São Paulo repassa 202 milhões de reais para assistência social dos municípios.
A prefeita Maria Helena cancela facultativos nos dias 15 e 16 de fevereiro, carnaval.
Carteira de pessoa idosa agora pode ser emitida pela internet.
E hoje mais 5 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Estamos aguardando aí o pronunciamento do governador João Dória a respeito da flexibilização da que ele fez aí
das restrições do plano.
Restrições,
né?
Principalmente para o setor de alimentação. Pode ser que ele vai dar uma abertura ainda hoje. Estamos aguardando essa abertura, se de fato vai ter, não vai ter, para restaurantes poderem trabalhar. É. Agora, ele também pode anunciar, Paulo, até um socorro para bares e restaurantes.
Olha, não precisa nem ler a notícia. Socorro para bares e restaurantes é só abrir.
Só abrir. Eles não estão pedindo nada, eles querem
pedindo
trabalhar.
Estão pedindo socorro para abrir.
Eles precisam trabalhar. É trabalhar outros setores também, seguindo as regras. Tem que seguir as regras. O restaurante funciona até as 8 da noite. Não é possível isso. Aonde que está a ciência nisso? Que depois das 8, então, até as 8 não tem o coronavírus. Depois das 8 da noite tem. E restaurante toma todos os cuidados. Nós lotamos aí tudo, outros setores lotados de gente. Pessoas sem máscara, sem nada. Vejam vocês que é difícil a gente engolir. Nós tivemos a eleição da Câmara dos Deputados na última segunda-feira. Eu acompanhei, até o término, terminou por volta de quase 11 horas da noite. Sabe o que eles fizeram depois, para comemorar a vitória do Arthur Lira?
Foram
numa mansão, mais de 300 pessoas, regadas a uísque, champanhe francês, tudo isso, praticamente todo mundo sem máscaras.
As imagens foram postadas nas
redes
sociais.
Dois conjuntos musicais fazendo a apresentação, um de pagode e outro não sei do que lá. Todo mundo caiu na dança, comendo e bebendo até de madrugada. Uma aglomeração enorme está aí na rede social.
O jornalista que estava na festa fazendo essa filmagem e discutindo com o pessoal dali, depois foi agredido.
É, ele foi, teve que ir embora, foi agredido. Agora, são os políticos. Mais de 300 nessa festa para comemorar a vitória do Arthur Lira. E o povo brasileiro pedindo só uma coisa. Deixa a gente trabalhar. Nós queremos é trabalhar. Nós não queremos ajuda. Esse dinheiro que você vai dar, compre vacina, compre remédio. Nós queremos é trabalhar. Trabalhar é a nossa ajuda, é isso. Eles podem fazer festa. Mais de 300 pessoas, vejam vocês lá dançando, pulando, comendo, bebendo e regado. Um buffet que eu vou falar, viu? Não foi que nem as coxinhas que o Rômulo pagou para nós aqui hoje, não, que é aniversário dele, não. Aliás, muito bom, salgadinha, brincadeira. Ótimo, salgadinho. Mas lá, vinhos, uísque, champanhe e ninguém respeitando ninguém, todo mundo se abraçando e se beijando. E aqueles que querem trabalhar, não podem. É lamentável essas atitudes. Eu não sou contra as regras, não. Sou a favor de respeitar as regras. Nós trabalhamos todos os dias aqui, graças a Deus, respeitando as regras. É o serviço essencial, é essencial. Eu recebi uma mensagem aqui, o seguinte. Todo comércio trabalhando legalmente leva o pão de cada dia para sua família. Não é essencial?
Mais do que essencial.
Mais
do
que essencial. Então é isso que nós queremos. Chega, chega, gente, de fazer com que o povo pague o pato de tudo. Chega, para com isso. O comércio não suporta mais. Pessoas estão perdendo emprego. Tem que fazer, olha, perdendo emprego. E fica para lá e fica para cá. E daí?
Moreira, atualizando a notícia, o governo de São Paulo deve revogar hoje o decreto que coloca todo o estado na fase vermelha, que é a mais restritiva do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e das 20 às 6 horas nos dias úteis. Pela previsão inicial, em vigor desde 25 de janeiro, permaneceria até 7 de fevereiro, né?
Certo, até domingo.
O anúncio será feito hoje às 12h45, no Palácio dos Bandeirantes. Na manhã de hoje, a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Helen, disse que o governo aguarda as últimas informações dos indicadores de saúde para confirmar a liberação de funcionamento aos setores. Ela disse o seguinte: mantendo a tendência que nós registramos nas últimas semanas, nós vamos sim suspender essas medidas complementares ao Plano São Paulo para o próximo final de semana e permitir o funcionamento do comércio e todos os setores da fase laranja. Ela afirmou hoje pela manhã em uma entrevista na televisão. Na avaliação da secretária, as restrições foram eficazes para reduzir as taxas de contaminação, evitando o colapso do sistema de saúde.
Então vamos aguardar esse pronunciamento aí do governador, que seria uma boa notícia. Não faz mais do que obrigação deixar o povo trabalhar.
Agora, pelo amor de Deus,
respeitando as regras.
Os pronunciamentos dele parecem um velório, né? Parece um mestre de cerimônia de velório, né? Não sei se é que existe, né? Mas é essa impressão, esse é o sentimento que a gente vê quando ele faz o pronunciamento em todas as vezes. Incrível.
Você falou sobre o jornalista que estava fazendo cobertura na festa e teve que se mandar, né?
Isso.
Da Joyce, que ela é contra o Bolsonaro, mas ela estava lá comendo e bebendo.
Sim,
na
nós
festa.
Ela estava lá.
Toda reganhada, toda lá, assanhadona, e aí o jornalista registrando, ela expulsou o jornalista do local. Isso é o tipo de política que a gente coloca lá, que nós colocamos lá. Isso daí, infelizmente, é isso. Aquele que quer trabalhar não pode. Lá agora as feiras por aí estão trabalhando na cidade. São Paulo tem feira livre, tem tudo trabalhando. A nossa não pode. O produtor tem que jogar o produto fora. Que ele vai lá, ele colhe durante a semana para fazer a feira, não tem feira, o que ele faz com aquele produto? Nada. Está na hora, gente. Está na hora de parar com essa polêmica. Vamos trabalhar respeitando as regras, combatendo a Covid, sim, mas dando oportunidade e liberdade para que todos possam trabalhar.
Moreira, casos isolados, como a prefeita de Bauru, né, que peitou o governador, foi a Brasília, conversou com o ministro, conversou com o presidente da República. É necessário que haja agora uma união, uma integração dos municípios aí para
pleitear.
Exatamente. Porque uma prefeita acaba tomando pau, coloca a cara para bater e sozinha, né?
Não, Barretos agora também.
Barretos, então, mas é muito pouco. É muito pouco,
são,
né?
São 645 municípios.
Cadê a união dos municípios?
Aí o...
Federação.
O secretário de desenvolvimento, que gosta de Monte Alto, Marcos Vignoli, ele puxou a orelha dos prefeitos, criticou os prefeitos que não estão obedecendo o plano São Paulo. Ora, gente, é só conversar como é que está a sua cidade. Eu vou deixar a responsabilidade para o prefeito, como é que está a sua cidade. Nós estamos na fase vermelha, mas se você acha que na fase laranja ou amarela dá para o seu município trabalhar, fica à vontade e trabalhe. Dá autonomia para os prefeitos. Não ser tão rígido. Aí a prefeita que de Bauru, você vai ser punida, você vai ficar por último na fila. E quando ele fala ficar por último na fila, ele faz mais do que obrigação repassar as verbas que é direito do município. Ele não está fazendo mais favor nenhum. Os municípios têm direito de verbas do Estado, sim. Se é direito, tem que repassar. Se não repassar, vai na justiça. É isso que tem que fazer.
São 11 horas e 10 minutos.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, pardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, pardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, pardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, pardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, pardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, pardo com 12, 11,50. Puff pequeno. R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Operação Preço Baixo, salve. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, 10,90. Alho importado, cada 100 gramas, 1,59. No cartão Savenhago, 1,49. Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo, 5,95. Arroz Pop, 5 quilos, 17,90. Leite Talac, 1 litro, no Savigan e pague 2,75.
Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite!
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago vem pra
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40. O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233. Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisolar. Confira: piso Viva 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar 1,5 metro por 1 com grade, R$369. Porta laminada HB 85 centímetros, R$258. Massa corrida Suvinil lata, R$65,90. Ofertas da semana da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho Preço Baixo. Ofertas dessa quarta-feira. Chuchu ou abobrinha, o quilo 1,49. Laranja, pera ou limão, taiti, o quilo 1,89. Banana nanica ou mamão papai, o quilo 2,49. Costela bovina ripa, o quilo 18,80. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 15 minutos. Sobre os números do coronavírus no município de Monte Alto, boletim de ontem, dia 2, Monte Alto está com 30 pacientes aguardando resultados do exame. Um está na enfermaria e 29 no isolamento domiciliar. 131 pacientes estão em tratamento, 6 na UTI, 5 na enfermaria e 120 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 49 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação, nós temos 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 7 estão ocupados e 7 estão livres. 22 leitos da enfermaria. 6 estão ocupados e 16 estão livres. Estão internados na UTI de Monte Alto, 6 pacientes de Monte Alto e 1 paciente de Taquaritinga. Diz que Covid, 3241-1023. E nós temos aqui também uma pessoa que está indignada e mandou aqui o seguinte. Ela foi até o cemitério visitar o túmulo do marido. Ela ficou horrorizada quanto o mato entre as carneiras. Muito mato. Falou, não é possível, gente, que é tudo isso daí. E ela disse que a semana que vem ela vai fazer visita novamente, mas vai levar uma enxada. Que se tiver com mato, ela vai carpir próximo do jazigo do marido. Vou deixar aqui essa reivindicação, vou mostrar para a prefeita ou para o setor responsável a respeito lá do nosso cemitério, onde não tem aquelas pedrinhas, tem mato, tem só carpir lá também, que é prioridade. Pode deixar que nós vamos mostrar para o setor responsável. Hoje, quarta-feira, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Alvorada, no Jardim Vera Cruz, Jardim Paraíso, na Vila Gadini, no bairro São Guilherme e no Jardim Imperial. Quando não dá para recolher todo o galho no dia, eles voltam no outro dia também. Essa é a recomendação. Estão recolhendo entulhos em vários bairros da nossa cidade. Para adiantando amanhã, quinta-feira, estarão recolhendo galhos no centro, na Vila Municipal, no Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Real Paraíso, Novo Paraíso e no Jardim Canaã.
A América Latina e o Caribe ultrapassaram as 600 mortes por Covid-19 no dia de ontem, em meio à corrida desesperada para obter vacinas para conter a pandemia que deixou o mundo de joelhos. Os 34 países da região totalizam 601.256 mortes, atrás da Europa e à frente dos Estados Unidos e da Ásia, segundo o balanço da agência France Press, com base em dados oficiais. Brasil e México respondem por metade das mortes na América Latina.
Nós temos aí vários departamentos que trabalham e funcionam no ganha-tempo municipal. Lá tem o SEBRAE, tem PROCON, tem vários setores, Banco do Povo, tem tudo isso. O ganha-tempo municipal fica na rua Nhonhô Livramento, 983, lá no posto do Massute. Né? Posto aqui bem no centro, o terceiro posto tem da Copercana aqui, tem o segundo no terceiro, quase de frente aquele posto que fica ganha-tempo municipal. Pode ir lá, que lá tem vários setores do nosso município.
A vacina de Oxford pode reduzir transmissão do coronavírus em até 67,6%. A vacina pode ter a capacidade de redução de até 67,6% de transmissão do coronavírus, de acordo com cientistas da universidade, e fizeram um estudo preliminar que foi divulgado no dia de ontem. A pesquisa está em fase de revisão por outros cientistas. Os resultados foram calculados a partir de dados de 17.177 voluntários em 3 estudos separados, no Reino Unido, aqui no Brasil e na África do Sul.
E a prefeita também assinou um decreto cancelando aí, suspendendo os pontos facultativos nos dias 15 e 16 de fevereiro, que seria a segunda e a terça-feira de carnaval. Não vai ter carnaval? Por que ficar em casa? Vamos trabalhar, tem que trabalhar. Então todos os setores da prefeitura estão trabalhando normalmente no dia 15, que é uma segunda-feira, e no dia 16, na terça-feira. Porque sempre houve a troca, no dia 9 de julho, né? Na segunda de carnaval, o comércio ficava fechado. A Associação Comercial já tinha decidido também e o comércio logístico estará funcionando normalmente nos dias 15 e 16. Estão perguntando, e a feira do produtor? Vamos aguardar o pronunciamento do governador agora. Pode até ter a feira do produtor no próximo domingo. Vamos aguardar aqui o pronunciamento e dá tempo de ir preparando para ter a feira, né, do produtor no próximo domingo. O posto do INSS, vou repetir, está funcionando sim. Funciona das 7 às 13 horas, normalmente. O Tiago, que é o responsável, muito atencioso, você pode ligar no posto do INSS, o telefone lá é o 3242-2818. 3242-2818. Tá chegando. Palmeiras vai indo lá com a delegação para disputar o Mundial.
Meio-dia, uma hora.
Mas antes disso.
Estarão no Catar.
Ontem à tarde, jogadores do Palmeiras, aqueles que não atuaram tanto na decisão da Libertadores, jogaram contra o Botafogo. E o Palmeiras marcou primeiro, mas depois o Botafogo empatou e terminou 1-1.
Bastante criticado o Lucas Lima, né, Moreira?
Bastante. Ele está tendo oportunidade e não está aproveitando. Hoje nós teremos 5 partidas, abrindo a 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde tem um bom jogo, hein? Grêmio e Santos. Santos não vai contar com o Soteldo e nem com o Marinho. Estão no departamento médico. Às 19h15 tem Bragantino e Atlético de Goiás. Às 21h30, tem o Corinthians e o Ceará, Goiás e Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense.
11h21, daqui a pouco o plantão policial.
Ofertas dessas quarta-feira. Chuchu ou abobrinha, o quilo 1,49. Laranja pera ou limão Tahiti, o quilo 1,89. Banana nanica ou mamão papai, o quilo 2,49. Costela bovina ripa, o quilo 18,80. Lojas e Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisolar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$369. Porta laminada, HB, 85 centímetros, R$258. Massa corrida suvinil, lata, R$65,90. Ofertas da semana da Pisolar. Anarias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4700. Comunicado importante aos sócios do Campestre Monte Alto sobre o funcionamento do clube, de acordo com determinações da Vigilância Sanitária. Na lanchonete, liberado drive-thru do meio-dia às 20 horas, sem consumação no local. Academia, liberada com 20% de ocupação, limite de 10 pessoas, mais 2 professores, das 6 às 9, das 15 às 20 horas. Futebol de campo, quadra, vôlei, basquete, piscinas, quiosques, bote, jogo de carteado e sauna não funcionam. Estão liberadas as práticas de tênis, pesca e pague, pesca no açude com distanciamento e jet ski, mas sem acesso aos quiosques. O Campestre Clube fechará todos os dias às 20 horas. Mais informações, ligue 3242-1965. A diretoria e a equipe de funcionários do Campestre contam com a compreensão de todos.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
No Hortifruti Repolhão, combo costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver, sempre com
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Leite Longa Vida Italac, um litro no Savegan e pague R$2,75. Arroz tipo um pop, 5 quilos, R$17,90. Tomate Longa Vida Italiano, quilo, R$3,35. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, R$6,19. Pagando no cartão Savegnago, R$5,98. Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo, R$5,95.
São muitas ofertas. Aproveite!
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200 ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial calmo nas últimas horas, uma ocorrência apenas de furto na Clemente Vertuan 4720, furto de um celular lá no Jardim Centenário, foi na madrugada de ontem.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução, Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 27 minutos e 30 segundos. Nós estamos recebendo a secretária de Educação, a professora Regina Tavares, carinhosamente conhecida como Correca, que está aqui conosco também, para mais uma vez orientar os pais, falar sobre as aulas na nossa cidade. Correca, bom dia.
Bom dia a todos. É novamente um prazer estar aqui com você, João.
Você está acompanhada da Suzete?
Eu estou acompanhada de duas supervisoras, a Suzete Cog e Elisângela Tressino. Lá na secretaria a gente sempre faz tudo em conjunto, então hoje eu achei por bem trazê-las, porque se algo eu não souber responder, elas vão me auxiliando, tá certo. Bom?
A Suzete vai lendo para mim essa mensagem que eu recebi aqui, Suzete, para depois ver se faz parte aí da nossa educação. Para orientar os pais, como é que estão aqui as aulas de Monte Alto? Quais são as recomendações, Reca?
Então, vamos lá. Nós teremos o início das aulas dia 8/2, certo? Neste início de aula, todos os professores estarão devidamente preparados para o ensino remoto. Nossos professores, João, estão neste momento fazendo o seu planejamento. Cada unidade escolar, com os administradores, diretor, funcionários, coordenador, está na unidade fazendo planejamento com o grupo de professores nas suas casas, certo? Como o ensino é remoto, os professores estão participando em tempo real deste planejamento. A gente gostaria de esclarecer como nós vamos trabalhar com o ensino remoto. Pode ser, João?
Claro, pois não.
Então vamos lá. A secretaria, o ano passado, tinha uma única página de Facebook para fazer o trabalho remoto com as crianças. Este ano, para dinamizar, melhorar um pouquinho o atendimento, nós separamos as páginas em 4 momentos, tá bom? Então nós vamos ter o infantil de 0 a 3, que corresponde ao berçário 1, berçário 2, maternal 1. O infantil de 3 a 5, maternal 2, jardim e pré. Fundamental 1, que são as escolas de 1º ao 5º ano. E o fundamental 2, que são as escolas do 6º ao 9º ano. Então, esclarecendo, nós teremos 4 páginas disponíveis para que pais, crianças, professores possam estar conectados para o trabalho remoto. O que que a gente pede encarecidamente? Que os pais participem do WhatsApp dos professores da turma, né, onde o seu filho está inserido, e que eles não saiam desse WhatsApp, que eles permaneçam. Nós temos, às vezes, momentos, João, em que os pais são inseridos no grupo, por algum motivo que a gente desconhece e respeita, eles se desconectam do grupo. Então, nós vamos precisar que esses pais fiquem no grupo. Por quê? Todas as atividades serão disponibilizadas nestes grupos, certo? Então, com relação ao ensino fundamental 1, lá na página está dividido por escola. Então, o pai não vai ter problema em procurar o seu aluno na página toda, do 1º ao 5º ano. Se o aluno estuda na escola Juventina, está lá o lugar específico para ele entrar da escola Juventina na página do Fundamental 1, certo? Com relação ao Fundamental 2, que são as crianças do 6º ao 9º ano, essas crianças serão atendidas por ano. Todas as crianças do 6º ano, todas as crianças do 7º ano, todas do 8º ano, todas do 9º ano. Como as crianças de 6º a 9º têm um pouco mais de facilidade em lidar com as diversas mídias,
certo,
elas serão inseridas nos grupos dos 6º anos das suas respectivas escolas. Então, a gente tem 3 escolas de Fundamental 2, Norival, Juventina e Rita. Então, não ficará difícil para que esses alunos do 6º ao 9º ano se incluam nos grupos montados pelas suas escolas. Certo, gente? Então, pais, por favor, tenham calma. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis. A escola está sempre aberta e disponível para atender vocês presencialmente, se vocês quiserem. Porém, nós teremos que respeitar os momentos da mídia. São dois veículos, Facebook e WhatsApp. Nós precisamos que os pais, juntamente com seus filhos, estejam no Facebook das escolas e no WhatsApp da turma do seu filho, por favor, tá bom?
Deixa eu fazer uma pergunta para a Suzete aqui, por favor, olha. Estão perguntando, Suzete. Suzete, bom dia, né, primeiro, né?
Bom dia, João, bom dia aos nossos ouvintes,
você
bom dia
aos
internautas.
Hã?
Elisângela.
Elisângela, bom dia, Elisângela.
Bom dia, João.
É que o assunto é o mesmo, por isso que as três estão aqui conosco. Eu quero tirar dúvida dos pais. Estão perguntando, vai começar as aulas segunda-feira, mas e os livros didáticos?
João, deixa eu esclarecer bem a respeito desse material, tanto didático quanto pedagógico. O didático, nesse primeiro momento, essa primeira semana, é um acolhimento aos nossos alunos, né? Mesmo que remoto, nós vamos acolher esses alunos, as nossas famílias que nos ajudaram tanto até aqui. Então, vai ser um acolhimento. Para esse primeiro momento, nós teremos as avaliações diagnósticas e a sondagem que os professores já estão em planejamento fazendo isso, para a gente saber onde o nosso aluno parou, qual é a situação em que ele está de aprendizagem, para que somente depois isso aconteça. Claro que nós estamos recebendo os livros didáticos, o material pedagógico, né, que vão receber, e os livros didáticos, que a gente sabe que é muito importante nesse momento também. Então, nessa primeira semana, é uma sondagem e uma avaliação diagnóstica dos nossos alunos.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Elisângela. Elisângela, aqui, ó, no caso da minha nora, ela não tem o Zap. Como é que ela faz?
Ô, João, quanto ao uso da internet, a gente já pensou nisso também.
a mãe, né, os pais podem ir até a escola pegar essas atividades que já estarão prontas. Então ela pode ir até a escola.
Certo. Agora para a Reca. Reca, um assunto aqui, ó. Uma dúvida. Como estão? Como entro no grupo do WhatsApp da escola?
Então vamos lá. O que que nós vamos precisar dos pais? De uma atualização dos números de celulares. Como vocês vão fazer essa atualização? Vocês podem fazer diretamente pelo telefone das escolas, como vocês podem ir pessoalmente à escola, e assim vocês serão atendidos pela direção, coordenação, esclarecidos em como participar do WhatsApp, e as escolas estarão prontas para montar os grupos. Porém, vou frisar, nós precisamos que os pais busquem atualizar os celulares. Vamos dar um exemplo, João. Vamos supor que o pai não tem, a mãe não tem ou usa para trabalhar, mas alguém em casa tem, um tio, uma avó, fica com o celular. Este celular vai ajudar o nosso aluno a entrar no grupo da turminha dele e trabalhar online.
Agora, Reca, tem profissionais, os funcionários estão nas escolas?
Sim, as escolas estão abertas e disponíveis para o atendimento desde o dia 25. Como nós combinamos? Nós vamos fazer um horário específico para todas as escolas, que será das 7 da manhã às 17 horas. Por que este horário? Dentro deste horário, nós padronizamos o atendimento para que todas as escolas tenham facilidade em possibilitar ao pai ir até lá e tirar suas dúvidas. As escolas não abrirão em tempos, em horários diferentes deste. Então será nem as creches, tá, gente? Será das 7 às 17. Por que que a gente não vai ter horários diferentes? Porque nós não temos crianças dentro da escola. Nós não temos a chegada dos bebês. Tudo isso vai ser de forma remota. Então, das 7 às 17, diretor, coordenador, funcionários estão disponíveis para encaminhar corretamente esses pais com suas dúvidas, ok?
Olha, as aulas vão começar, mas as escolas ainda não entraram em contato. Os pais devem procurar a escola, Suzete?
João, os pais, por favor, tá aqui a gente já vai deixar aqui bem frisado, os pais têm que procurar a escola nesse momento para quê? Seja atualizado o seu endereço. Às vezes, João, tem pais que ainda não conseguiu fazer a rematrícula. Então é importante que o pai procure a escola em que seu filho está matriculado e observe direitinho, leve o número do seu celular para que esse professor e esse coordenador, que já estão trabalhando nas nossas escolas, atualizem para esse contato da educação remota. Eu friso, João, que a participação dos pais nesse momento é muito importante.
Super importante.
Que eles venham conosco e nos auxiliem como nos auxiliaram até agora, que assim juntos nós daremos início ao nosso ano letivo.
Tem mais uma pergunta, Eka.
Pois não.
Uma pergunta para o professor. O ano passado, o professora tinha um grupo de professoras. Este ano vai permanecer esse grupo de professores também?
Então vamos lá, deixa eu fazer alguns esclarecimentos. Isso. Primeiro nós tivemos uma pergunta aqui sobre a alimentação.
O kit de alimentação.
Isso. Nesse primeiro momento, no mês de fevereiro, vamos pensar assim, esse kit de alimentação, ele está sendo estudado, observado, a possibilidade da entrega desse kit está sendo organizada pelo departamento jurídico. Então, eu pediria aos pais que nesse primeiro momento, nesses primeiros 15 dias agora de fevereiro, no início, tivessem um pouquinho de paciência para que nós possamos legalizar a distribuição da alimentação, tá bom? Isto tem que ser feito em cima da lei. Nós não podemos burlar ou ultrapassar o que a lei prega. O que a lei permite? A distribuição dos kits por família, tá bom, gente? Não é por aluno, é por família. Nós ainda não temos a autorização para que possamos iniciar o processo. Nós estamos esperando uma autorização jurídica, mas está previsto em lei a distribuição do alimento.
Os pais podem buscar esse tipo de informação na escola?
Os pais vão aguardar que nós vamos vir aqui, se você me permite,
para
poder esclarecer como vai ser a alimentação e transporte. Assim que nós tivermos um parecer, seja favorável ou desfavorável, nós vamos buscar o modo de oferecer essa alimentação para as crianças. Porém, é direito delas, isso será feito de uma forma ou de outra. Nós só estamos encontrando a melhor forma para contemplar todos os nossos alunos, tá bom?
Reca, você disse o transporte. A confecção das carteirinhas.
Ótimo, João. Vamos lá. As carteirinhas do ano passado, como elas não foram utilizadas, elas poderão ser utilizadas este ano. O que a gente pede? Como nós vamos iniciar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da escola SESI, né? Os alunos provavelmente vão iniciar antes presencialmente do que as escolas municipais. Vocês precisam estar munidos das carteirinhas do ano passado, tá bom? Essas carteirinhas do ano passado irão validar a presença de vocês, a escola para onde vocês vão, dentro do nosso transporte. Vocês precisam estar seguros dentro do transporte. E essa segurança é possível a partir da identificação. Porém, João, a partir de amanhã, a nossa central de atendimento, sob a responsabilidade da Daniela, vai receber esses pais que queiram renovar a carteirinha porque mudou de endereço, renovar a carteirinha porque mudou de escola. Então, estes pais podem se dirigir à central de atendimento na prefeitura, que lá o pessoal está totalmente informado e bem preparado para a confecção dos novos, das novas carteirinhas, ok?
E os alunos das escolas estaduais?
João, isso que a Reca está falando é o transporte para os alunos da escola estadual,
isso,
que começarão dia 8 presencialmente, aí, isso, na faixa vermelha, com 35% dos alunos em sala de aula. Então, isso que nós estamos falando e que a Reca acabou de falar é contemplação para os alunos do estado, tá? Porque os nossos alunos da rede municipal começaremos dia 8 também, mas de forma remota e não presencial.
E não vai ter transporte.
E não tem transporte, isso.
Certo. Elisângela, para você aqui, ó. Quando que podem retirar os materiais e exercício dos alunos?
A partir do dia 8, quando nós iniciarmos, as atividades já serão disponíveis, já estarão disponíveis. Então, a partir do dia 8 mesmo, os pais já podem procurar a escola. E o importante, para que eles entrem no grupo do WhatsApp, o seu celular tem que estar na escola, atualizado, porque a própria escola vai inserir nesses grupos, tá?
Posso fazer um esclarecimento?
Claro, à vontade.
Então, vamos lá. Vamos lá. O material que vai ser disponibilizado na escola inicialmente é o material preparado pelos professores, tá? Eu quero deixar isso bem claro. E a gente também pediria que os pais liguem na escola para agendar a sua presença lá, porque nós não podemos ter aglomeração. Se nós estamos pedindo que as nossas crianças aguardem mais um pouco em casa, que tenham esse trabalho remoto, nós também pedimos aos pais, na busca, na ansiedade de que o filho inicie, não vá à escola sem agendar a sua presença lá, para que as nossas diretoras, que trabalham brilhantemente, e coordenadoras, possam organizar essa retirada de material. Qual é o tempo que nós pedimos? Nós precisamos dessa primeira semana, como a Suzete e a Elisângela disseram, que é uma semana de acolhimento. Então, nessa primeira semana, as atividades estarão online. Nós vamos buscar os nossos alunos, fazer uma avaliação diagnóstica, Facebook, WhatsApp. Então, nessa primeira semana, pais, não se preocupem. Os nossos professores estarão reconhecendo os seus alunos, buscando os grupos, inserindo as crianças, e isso leva tempo, inserindo os pais. Qual é a nossa programação? A partir do mês de março, uma vez esses grupos estabelecidos, as crianças participando, validando a presença das crianças através do acesso ao WhatsApp, ao Facebook, aí sim nós vamos iniciar a distribuição, por exemplo, de livros. Então, eu já recebi perguntas assim. e a lista de materiais, né? O que, que nós fazemos com a lista de materiais? O que, que nós conversamos com os diretores? Eles irão disponibilizar essa lista se eles acharem necessário. Os pais irão comprar estes materiais se também acharem necessário. É obrigatório levar o material comprado à escola? Não, tá? É obrigatório comprar o material pedido pela escola? Não, porque o nosso ensino será remoto. Aí uma outra pergunta, tá, mas e quando começar se eu não tiver esse material? Calma, quando começar vocês serão devidamente informados, as listas disponibilizadas corretamente, para que os alunos providenciem o seu material para ir para a escola. Neste primeiro momento, até o dia 30 de abril, tá bom? 30 de abril, vou deixar bem frisado, o nosso ensino será remoto, tá? Então, a necessidade do material, ela é só de vontade ou não do pai, tá bom? As escolas não têm essa obrigatoriedade, isso foi decidido pelos diretores. Os pais não têm essa obrigatoriedade, porque nossas crianças estarão trabalhando em casa. Só um detalhe, João. A partir do mês de março, nós temos livros didáticos para distribuir. A partir do mês de março, tudo já organizado, esses livros serão distribuídos. Tudo organizado pela escola, pelos professores, pelos coordenadores e pelos diretores. Nós também teremos um dia, e os pais serão avisados, em que eles poderão levar o caderninho dos seus filhos à escola para que o professor corrija pessoalmente. Não faremos mais as correções por foto, nós não faremos mais isso. Os nossos professores estão devidamente preparados e orientados tanto pelo Conselho Municipal de Educação quanto pelo Conselho de Saúde, como proceder dentro da escola. Nossos diretores estão devidamente organizados em como levar esses professores para a escola de forma gradual para que eles possam reconhecer, corrigir todo o material das nossas crianças. Então, o professor fará tudo. Vocês não terão mais aquele problema de ter que mandar a tarefa fotografada, tá bom? Em dias diferentes. Por exemplo, na segunda-feira, vai receber todos os caderninhos do primeiro aninho na escola Raul. Na terça-feira, vai receber todos os caderninhos do segundo aninho. Recebeu o caderninho na segunda-feira, quando que o pai retira esse caderninho? Na quarta-feira. Então, terá dia para entregar esse caderninho, terá dia para recolher esse caderninho. Tudo cronometrado, muito bem organizado por cada unidade escolar, de acordo com a sua realidade. Nós temos escolas com 200 alunos e outras com 500. Então, a gente precisa respeitar para evitar aglomeração.
Certo.
E para que todos os alunos sejam contemplados com o olhar do professor, que é extremamente importante para as nossas crianças, tá bom?
Deixa eu falar aqui, as carteirinhas do ano passado está valendo. Para as escolas do SESI também?
Também, com certeza. João, a educação para nós é única. É única. É a educação de Monte Alto. Nessa educação, a gente inclui as escolas estaduais, municipais, particulares e SESI. A lei não está nos permitindo fazer tudo igual. Porque se a lei estivesse nos permitindo fazer tudo igual, nós estaríamos fazendo. Então, é com muito prazer que a gente vai atender as escolas estaduais, que a gente já faz isso, e o SESI, tá bom, gente? As particulares, eu desejo tudo de melhor para esse início, tá bom? Que nós possamos ter um início calmo, harmonioso, tranquilo, com muito conhecimento, competência, habilidade, porque as pessoas, as nossas queridas diretoras de escolas particulares, merecem também continuar o seu ano com tranquilidade. Tá bom, gente? Estamos disponíveis.
Eu te amo, adoro você. Mas você está falando com a ex-aluna.
Ô, João, são ex-alunos.
Olha aqui,
né?
Mandando para você.
Ai, um beijo para vocês também. É, a gente sabe da ansiedade, porque pode ser, às vezes essa aluna, João, já tem filho na nossa rede.
Ela foi sua aluna em 1997, 98, 99,
então.
No Nelly Badur.
No Nelly Badur, minha antiga casa, isso é muito bom.
Elisângela, né? Elisângela, vocês vão utilizar a plataforma de ensino?
a plataforma, como a secretária tinha dito, são divididas em quatro, tá? A de 0 a 3, que está inserida no infantil, e no infantil também tem de 3 a 5.
Explica novamente, Reca. Dia 8 já vai poder tirar. Novamente, por favor.
Tá. Gente, olha, por favor, vamos entender.
O kit alimentação.
Isso, nós vamos iniciar as nossas aulas remotas dia 8. O kit alimentação ainda não foi aprovado por lei para que a gente possa distribuir. Ele é previsto em lei, é diferente de ser aprovado em lei. Nós estamos no caminho para essa aprovação ou desaprovação. Então, os pais serão devidamente avisados assim que o processo terminar de aquisição ou não. Então, pais, nós ainda não temos autorização para a distribuição do kit alimentação.
A hora que sair, você vai avisar.
Aqui. Eu me comprometo a vir aqui e explicar como esse kit será distribuído.
Isso.
Se ele for permitido por lei. Apenas isso, tá bom?
A escola...
Então, nada de tirar kit em escola por enquanto.
Por enquanto não tem.
Porque ele nem foi aprovado para ser montado. Tá bom, gente?
Quem poderia dar informação a respeito da ITEC? Funcionamento da ITEC, Suzete.
Nós estivemos em contato com o Antônio, né, que é o diretor da ITEC. Ontem ele nos ligou. Ele disse para nós que a ITEC, como a gente já sabe, é uma escola estadual, vai seguir o Plano São Paulo, né? Então ele já disponibilizou para a gente os ofícios com relação ao transporte, com relação à merenda. E nós já estamos com esses ofícios em mãos lá na mesa da RECA para nós darmos continuidade. Então, nós sabemos que o Estado começará dia 8 presencial, João. A ETEC pode ser que siga o dia 8 também. A gente sabe que o SESI começará dia...
15 ou 18.
15 ou 18. Então, nós estamos aí atentos a tudo isso. E, por favor, os diretores podem entrar em contato conosco para deixar para a gente, que aí depois a gente comunica para você aqui também.
Só complementando, a ETEC tem o seu próprio movimento, certo? Isso. É uma escola técnica e esse técnico corresponde ao nosso ensino médio, porém, é uma fundação. Ela tem o seu próprio movimento e a legislação que a ampara. Porém, nós estamos na retaguarda, com a alimentação que sempre foi oferecida e com o transporte que também sempre foi oferecido, ok? É garantido pelo município, através do Estado, a verba é estadual para o transporte e alimentação da ETEC. O diretor já nos passou tudo, João. Turmas, quantidade que ele precisa, só está faltando ele nos dizer começo tal dia. Que aí nós vamos nos movimentar.
Sim, mas as escolas estaduais começam na segunda-feira.
Sim, as escolas...
E o transporte, como é que está?
Olha,
tudo avisado?
As escolas estaduais terão alimento na escola para as crianças, como sempre foi, de acordo com o número que estará presente no dia. E o transporte, tudo arrumadinho, organizado, de acordo com as carteirinhas.
Do ano passado.
Nesse primeiro momento, gente, o mapeamento, como a gente fala, setorização... vai seguir o modelo do ano passado. Caso algum pai tenha mudado de lugar ou mudado seu filho de escola e tenha um outro ponto, nós precisamos que esse pai se dirija à secretaria da escola, comunique a escola com seu novo endereço, para que nós, da Secretaria da Municipal da Educação, possamos redirecionar esse aluno de acordo com seu setor. Ninguém ficará sem transporte, nem na estadual, nem no SESI, e nem quando iniciarmos após esse começo do ensino remoto, ok?
Certo. Neste momento, o melhor parceiro para o ensino são os pais.
João.
As crianças não sabem escrever. Não sabem escrever. Os pais também vão ter que orientar em casa.
João, a importância dos pais virem conosco nesse momento é fundamental. A família e a escola sempre juntos. Então nós pedimos que os pais procurem as escolas, fiquem nos grupos de WhatsApp, entrem pelo Facebook. Se tiver alguma dúvida, que eles nos procurem na Secretaria da Educação. Nós temos a nossa equipe lá, as coordenadoras, a Ana Lombardo, a Cris Maria e a nossa querida Daiane Venteu, que é a nossa diretora de ensino, que está fazendo todo esse trabalho pedagógico. Então, vamos supor, o pai tem alguma dúvida. Como eu entro, como eu faço com o WhatsApp? Nos procure, que nós poderemos auxiliar este pai. Procure a escola também. A gente sabe da ansiedade dos pais, né, João, nesse começo. mas as coisas vão se encaixando, podem ter certeza, e nós estaremos sempre à disposição deles.
Posso fazer uma ressalva?
Só uma pergunta aqui para as pessoas vão indo na ITEC, mas é o primeiro ano e não tem a carteirinha.
Isso, aí é que tá. Gente, de novo, ó, quem não tem carteirinha, tanto os nossos alunos de rede municipal, que já podem começar a providenciar isso, os alunos de estado, que não têm essa identificação, os novos, procurem a central de atendimento, através da diretora, que é a Daniela, para que essa carteirinha seja providenciada. O que vocês vão levar? CPF, RG, comprovante de endereço. Se a criança já tiver o CPF dela, o RG dela, também vai junto, para que a central possa montar, fazer a carteirinha, disponibilizar, e a escola possa inserir este aluno no processo da Secretaria Digital, para que a gente tenha o setor de onde vamos buscar esse aluno. Então, isso serve, neste momento, para o estado, certo? Alunos novos do estado, que não têm carteirinha e necessitam do transporte, por favor, dirijam-se às escolas e providenciem essa carteirinha, tá bom?
Outra pergunta para a REC aqui. Estão agradecendo a acolhida da Secretaria da Educação. E a APAE iniciou já o ensino remoto no dia 1º.
Isso. Nós tivemos em reunião com a APAE recentemente.
A Simone que está mandando aqui.
Simone, ela foi até a gente, conversamos muito a respeito de o que a gente pode contribuir com a APAE. E nós estamos à disposição da Simone, ela sabe. E agradecemos muito o empenho que ela tem com as nossas crianças que necessitam de um cuidado especial. Simone, que seja um ano de harmonia, paz, fé para todos nós, tá bom?
Obrigada. Senai.
Senai é uma situação...
profissionalizante.
Isso, eles têm que procurar diretamente aqui isso.
Secretaria do Senai.
Ao ladinho aqui da Rádio Cultura.
Tudo bem. Estamos ansiosos por uma educação de qualidade. Seja em qualquer lugar, na escola, na minha casa, enfim, estamos ansiosos. Essa ansiedade dos pais também, né, Suzete?
João, dos pais e dos nossos professores, né, Elisângela?
De todos,
né, João?
Dia sem dormir, pensando em uma solução.
Da melhor forma.
Saudade dos alunos,
não saudade tem? Também. Da escola, dos amigos, dos professores,
isso.
De todos, né?
Eu gostaria só de salientar, João, que nós estamos tentando estabelecer um processo gradual de retorno, certo, gente?
Sim.
Esse processo gradual de retorno inclui, nesse primeiro momento, o ensino remoto. Todo reorganizado, tá bom, gente? Pegamos o modelo do ano passado, vamos continuar seguindo e fizemos as alterações necessárias para que ele funcione melhor. Estava muito bom, vai funcionar muito bom da mesma forma. Depois desse ensino remoto, nós vamos trazer os professores para dentro da escola devagar, a partir de março. Esses professores trabalhando nos seus ambientes de trabalho e direcionados aos alunos de forma remota, já estarão vivenciando um pouco esse trabalho diretamente na escola, que é muito importante para eles também estão ansiosos. E num terceiro momento, quando tudo isso estiver organizado, todas as crianças devidamente colocadas em seus grupos, os pais com o trabalho auxiliando a secretaria e as escolas, nós vamos gradativamente trazer as nossas crianças. Tomara que até lá, João, nós já possamos passar de uma fase tão perigosa quanto a vermelha ou laranja para a fase amarela. Na fase amarela, nós temos a disponibilidade de trazer até 75% das nossas crianças.
Certo.
Nós vamos nos 75%? Não. Nós decidimos, estabelecemos 50%, por prudência. Então, nós teremos esse momento que gradativamente as nossas crianças vão vir à escola? Teremos. Será agora? Não. Este momento está sendo programado para maio, junho, comecinho de julho e daí para frente. Porque nós acreditamos que até lá nós já teremos uma vacinação um pouco mais abrangente, nós já teremos crianças participando dos grupos e já engajadas nesse ensino remoto e o ensino presencial para elas vai ser muito mais fácil. Então nós já estaremos com tudo em andamento. Já reconheceremos esses nossos alunos, a gente já vai saber quem tem dificuldade e quem não tem. Nós vamos retomar o ensino do ano passado, uma parte, nessa avaliação diagnóstica, nesse olhar de dificuldades. As crianças que tiverem necessidade de um acompanhamento, elas terão esse acompanhamento. Então, nós estamos tentando planejar tudo, João, para voltar com as crianças. Porém, será agora? Não. Só depois do dia 30 de abril.
Certo. E eu tenho uma boa notícia aqui para vocês também.
Que bom.
É. Que os professores entraram no grupo de prioridade da vacina.
Nossa, ah, João, nossa, que bênção.
Que ótimo, né?
Ah,
que precisa.
Ótimo.
A Priscila esteve aqui, já falou isso. Nossa. Os professores, e que precisa. O contato que os professores têm com as nossas crianças também. É grupo de prioridade, os nossos professores também. Deixa eu ver aqui.
A gente precisa, João, só um detalhe. Nesse momento, que todos nós tenhamos prudência, por favor, prudência, respeitar paciência, respeitar as regras.
Uso da máscara.
Eu já estive aqui na semana passada, falei do protocolo sanitário, que ele é extremamente rígido. Então, esse primeiro momento, com a compreensão dos pais, para nós é essencial, certo? A participação dos pais no ensino, na alfabetização, no acompanhamento dos seus filhos, para nós é uma bênção, vamos dizer assim. Porque eles sabem exatamente como estão suas crianças e como está o professor em relação ao seu filho. Porque se tiver reclamação, eles precisam vir até nós. Olha, o professor explicou isso, eu não entendo. O professor falou aquilo, eu não sei fazer. Nós estamos na retaguarda para ajudar. Eu tenho mães, por exemplo, que não conseguem usar a mão para escrever. E às vezes se queixam, tem que copiar. Não, gente, não vai mais precisar copiar. Nós vamos disponibilizar todo o material para a criança, para o pai estar presente. Tudo isso está sendo muito bem cuidado, tá bom?
Qualquer dúvida, pode ligar na Secretaria da Escola, que o filho está matriculado. Pode ligar na secretaria também. Qual é o telefone da secretaria?
3244-3112, João. Estamos à disposição dos
qualquer
munícipes.
Qualquer informação, terá dúvidas.
Sim.
3244-3112 ou na escola onde seu filho está matriculado.
Também, isso.
Pronto. Tá certo. Recado.
Posso fazer as considerações finais aqui?
Claro, para a gente terminar.
Para a gente terminar? Os nossos coordenadores fizeram um planejamento, os coordenadores da secretaria, com os coordenadores das escolas. E foi um momento extremamente produtivo, um momento muito agradável e de bastante esclarecimento. Então, os nossos coordenadores colocaram a seguinte frase: ser professor é colher frutos em terra estéril, sem escolher a terra a ser plantada, a semente. É motivar o discente, que é o nosso aluno, mesmo sem motivação. É acreditar quando ninguém mais acredita. Ser professor é ver a luz quando só há escuridão. Professores, estamos juntos nesta batalha, tá bom? Estamos presentes o tempo todo para auxiliar vocês, diretores, pais, alunos, em tudo que vocês precisarem. O nosso momento de escuridão está passando, tá bom? Paciência, por favor.
Boas aulas para todos vocês.
Muito
tá bom?
Obrigada, João.
Obrigada a todos.
Nós voltamos já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$10,90. Alho importado, cada 100 gramas, R$1,59. No cartão Savegnago, R$1,49. Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo, R$5,95. Arroz Pop, 5 quilos, R$17,90. Leite Italac, 1 litro, no Savegan e pague R$2,75.
Operação preço baixo. São muitas ofertas. Aproveite!
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas mais 4 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Já começou aquela história que vocês conhecem muito bem. Pequeno partido que não tem voto em plenário recorre ao Supremo. O PDT agora, ontem, já recorreu ao Supremo, entrou com uma medida de segurança, já está com o relator Dias Toffoli, que deu 10 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que o PDT não ficou na mesa diretora. É estranho isso, porque afinal a eleição da mesa diretora vai ser agora, às 10 horas da manhã de hoje. A mesa diretora é composta, além do presidente, o primeiro vice, segundo vice, e tem primeiro secretário, segundo, terceiro e quarto. O primeiro secretário é o diretor administrativo da Câmara, o segundo trata de assuntos consulares, passaporte, viagem para o exterior, o terceiro secretário trata da frequência, das licenças, o quarto secretário trata do auxílio moradia e apartamentos funcionais. Então fica todo mundo de olho aí nessa escolha. Os dois presidentes recém-eleitos de goleada, diga-se de passagem, né? Cada um deles fez mais que o dobro dos votos do segundo lugar, nem precisou de segundo turno na Câmara. Os dois presidentes já estão se encontrando para marcar a pauta do Brasil. A pauta que o Brasil precisa, que ficou parada lá incrivelmente, porque os dois, Alcolumbre e Rodrigo Maia, estavam interessados em suas próprias ambições de poder, né? Então essa pauta vai voltar agora, o ministro Paulo Guedes está todo feliz com isso, está querendo colaborar, oferecer o que é mais urgente. Claro que o orçamento deste ano, já estamos no 34º dia do ano, não tem orçamento ainda, é uma coisa incrível, né? Mas enfim, diluiu-se o sonho de alguns, né, de que a frente contra Bolsonaro de votos em Baleia Rossi fosse servir para a eleição de 2022. A frente diluiu-se, foi 145 votos, né? Se o Rodrigo Maia cumprisse a ameaça de pegar um lá dos mais de 50 pedidos de impeachment, todos sem fundamento, e jogasse para votar, teriam 135 votos, mais ou menos, quando são necessários 342. Né? Então, são ilusões que são vendidas às pessoas e as pessoas se enganam, vão se enganando com isso. Uma coisa interessante que eu queria contar para vocês, né? Teve uma série de outros candidatos na Câmara que tiveram menos votos, né? O campeão desses candidatos menores foi o Fábio, lá de Minas Gerais, o Fábio Ramalho, teve 21 votos. Depois a Erundina teve 16 e tal, e outros menores. O Van Hatten teve 13, o Marcel. E o Kim Kataguri, que dizem que fez um excelente discurso como candidato, teve 2 votos. E aí perguntou nas redes sociais quem foi que votou em mim, porque ele votou nele, quem foi o outro que votou em mim? É uma coisa bem estranha. Bom, os dois novos presidentes estão dispostos a não pensar em si, mas representar a Câmara e o Senado, que são representantes do povo, e defender as pautas prioritárias do Brasil com harmonia. Harmonia entre eles e harmonia com os outros poderes, principalmente com o presidente da República. A harmonia entre eles já está começando aí com reunião entre eles. E para encerrar, uma notícia de tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou mais um recurso da defesa de Lula. É lá naquele caso em que Lula foi condenado já 2 vezes no triplex lá de Guarujá, né? Interessante, condenado 2 vezes ainda foi para Cuba, né? Passou uma temporada grande lá. E o ministro Lewandowski do Supremo tinha autorizado a defesa de Lula a usar aquelas mensagens obtidas criminosamente, né? Tanto que os autores da invasão estão respondendo a processo, foram presos, etc. A defesa de Lula a usar aqueles diálogos, aquelas trocas de mensagens entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, comandados por Deltan Dallagnol. Mas a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou. Não vai usar, né? Eu não li o teor inteiro, mas provavelmente porque é origem criminosa. Prova de origem criminosa fica complicado, né?
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Corona. coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde, 136. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo. Em tudo que vende, aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Olá, aqui é o Caê Cristiano, às 12 horas e 30 minutos, Fã Clube do Rei. Te espero.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Alcatra com maminha, exceto moída, quilo R$ 36,99. Linguiça toscana real, quilo R$ 15,99. Batata palito congelada, Bem Brasil, pacote 2 quilos, R$ 16,99. Pão de forma premium, banco, 500 gramas, R$ 5,99. Desinfetante IP, 1 litro, R$ 3,99. Vinho tinto suave, Moranja, 750 ml, R$ 11,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas, 12 minutos e 40 segundos, a hora da notícia, segunda edição. São Paulo repassa 202 milhões de reais para assistência social dos municípios.
O governo de São Paulo autorizou o repasse de 202 milhões de reais para a rede socioassistencial de todos os 645 municípios do estado. O recurso será transferido do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante cerimônia virtual realizada nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, com a presença dos representantes municipais.
Nós teremos um ano difícil ainda pela frente. É o ano da vacina, será o último ano desta pandemia que nos entristece profundamente, mais de 225 mil mortos no Brasil. Por conta disso e da pandemia, ainda teremos um triste e difícil período de desemprego, de subemprego, de falta de renda, de falta de alimentos para essa população de vulnerabilidade.
Também participaram do evento a presidente do Fundo Social e primeira-dama do Estado, Bia Dória, a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. O governador também explicou que os recursos devem ser aplicados nos programas e serviços municipais destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Este repasse que eu autorizo nessa oportunidade, contempla os fundos municipais de assistência social, que devem, obviamente, aplicar os recursos nos serviços, ações e projetos ecoassistenciais que atendem crianças, jovens e idosos em vulnerabilidade e ou risco social. Isso de acordo com os planos municipais de assistência social de cada município.
Para emprego do novo recurso, é necessário que os municípios comprovem a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e do Plano Municipal de Assistência Social. Após a assinatura do repasse, a equipe do governo de São Paulo apresentou a plataforma SP Mais Humana e debateu com os gestores municipais o Plano Estadual de Assistência Social para até 2023, o Plano Municipal de Assistência Social para 2021 e o Sistema Único da Assistência Social. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
São 12 horas 15 minutos e 30 segundos. Depois de a União Europeia restringir a exportação de vacinas contra a Covid-19 produzidas no bloco, o Brasil e outros países membros da Organização Mundial do Comércio questionarão os europeus sobre a decisão. De acordo com fontes do governo brasileiro, representantes da União Europeia terão reunião na próxima quinta-feira com brasileiros e diplomatas de países como Japão, Canadá e Singapura para discutir o assunto dentro de um grupo de negociações do organismo multilateral. As micro e pequenas empresas deram emprego com carteira assinada a 293.200 brasileiros em 2020. Isso segundo pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com dados do Ministério da Economia. No mesmo período, os médios e grandes negócios fecharam 193.600 vagas. O número é a diferença entre as contratações e as demissões. No cálculo geral, as pequenas empresas foram responsáveis pelo saldo final de 142.700 empregos gerados no país no ano passado. A carteira da pessoa idosa agora pode ser emitida pela internet.
A carteira da pessoa idosa agora pode ser emitida pela internet, sem a necessidade de a pessoa sair de casa. A carteira do idoso possibilita o acesso a vagas gratuitas e desconto de no mínimo 50% no valor das passagens interestaduais, conforme prevê o Estatuto da Pessoa Idosa. Agora, com o novo sistema implantado pelo Ministério da Cidadania, o idoso não precisa mais se deslocar a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, para requisitar ou emitir o documento. A emissão das carteiras pode ser feita pela internet no endereço carteiraidoso.cidadania.gov.br. Outra novidade é que a carteira do idoso pode ser apresentada de forma digital pela tela do celular, por exemplo, pois já tem verificação de QR Code para sua validação junto às empresas de transporte. O documento digital apresenta algumas mudanças em relação ao anterior. O órgão expedidor do documento passa a ser o Ministério da Cidadania. Também foram retirados os campos da foto do beneficiário, o espaço da assinatura e da matrícula da pessoa responsável pela emissão da carteira. E não há mais necessidade de apresentação de comprovante de renda. Para aqueles que já possuem o documento, a validade foi prorrogada para julho deste ano. A carteira pode continuar sendo usada normalmente até a renovação, que será feita pela internet. Caso tenha dificuldade de acesso, o idoso pode se dirigir a uma unidade do CRAS para ser auxiliado. De Brasília, Alan Barbosa.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Alcatra com maninha, exceto moída, quilo R$ 36,99. Linguiça toscana real, quilo R$ 15,99. Batata palito congelada, Bem Brasil, pacote 2 quilos, R$ 16,99. Pão de forma premium, Panko, 500 gramas, R$ 5,99. Desinfetante IP, 1 litro, R$ 3,99. Vinho tinto suave moranja, 750 ml, R$ 11,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Doze horas e 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, o grande trio. Cabo Ramires, Cabo Mafra e o Cabo de Paula. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Por volta das 7:30 de ontem, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-333, rodovia Laurentino Mascari, eles ouviram no rádio da viatura, radinho que não toca música de jeito nenhum, que durante a madrugada, 5 elementos encapuzados e armados num caminhão Mercedes-Benz e numa picape Ford Pampa entraram no sítio Santa Clara, lá no município de Jaboticabal. Um deles anunciou o assalto. Foi mais ou menos assim.
Ei, você aí, isto aqui é um assalto, moro?
Renderam, dominaram e amarraram o casal de caseiros do sítio.
Vixe!
Pense num sufoco na madrugada. Os bandidos, que com certeza estão me ouvindo, roubaram 4 tratores Bassa e Ferguson, todos vermelhos.
Mas isso não é justo.
Lourdinha, e existe trator Massa de outra cor?
Sei lá.
Sem papo, sem milonga. Com essas informações, os policiais rodoviários passaram a patrulhar com vistas aos tratores. Quando chegaram no quilômetro 177 da rodovia Laurentino Mascari, no pátio do Alto Posto Casulão, em Itápolis, região centro-oeste paulista, surpreenderam de abordar um caminhão Scania na cor branca, carregado com 3 tratores Massa e Ferguson. No interior da cabine da Scania estava o motorista Gilson Toninho Oliveira e sua amásia Hortência Bairros Padilha. Indagados a respeito dos tratores, Gilson apresentou 3 notas fiscais e informou que levaria os tratores para a cidade de Novo Mundo, lá no Mato Grosso, lá longe.
Como é que é?
Ao averiguar as notas fiscais, constatou-se serem falsas. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Itápolis. A vítima, proprietária do sítio, foi chamada lá no plantão policial, reconheceu os tratores e apresentou as notas fiscais. A mulher, que estava junto com o motorista, foi ouvida e liberada. O motorista foi autuado em flagrante por roubo e ficou guardado na carceragem do plantão policial para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
A justiça não se brinca.
A Scania foi apreendida para averiguação. Os rodoviários, soldado Gabriel e o cabo Macari, registraram a ocorrência. Brasileiro
brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, perfeição não nasce de um dia para o outro. Eu, por exemplo, demorei 9 meses.
Aí é muita mentira.
JB, me poupe, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas 25 minutos e 30 segundos, Palmeiras acabou empatando com o Botafogo do Rio, mas estava com reservas e uma atuação bastante discreta de Lucas Ressaca, né? Mas Palmeiras está viajando, deve, depois do almoço, aterrissar lá no Catar para depois começar sua empreitada rumo ao Mundial. As informações chegando com Daniela Esperon.
O Palmeiras voltou a campo pelo Brasileirão nesta terça-feira, após a conquista da Libertadores da América, e ficou no empate em 1-1 com o Botafogo. Abel Ferreira lamentou o resultado e admitiu falhas na equipe.
A verdade foi um jogo difícil, mas nós tivemos oportunidades suficientes para matar o jogo, sobretudo na primeira parte. Fizemos 1-0, tivemos oportunidade para matar o jogo e não podemos falhar a este nível. A eficácia, já falei nisso, a eficácia é muito importante no jogo de futebol e nós temos as nossas oportunidades para poder matar este jogo e não conseguimos.
E esse um ponto para cada lado não alterou nada na tabela, já que o Palmeiras ocupa a sexta posição com 53 pontos. Já está garantido na Libertadores do ano que vem e não tem mais chances de título. O Botafogo segue na lanterna da competição com 24 pontos. Nesta quarta-feira a bola vai rolar para a 34ª rodada do Brasileirão, reta final de competição com jogos disputadíssimos. Às 16h, Grêmio e Santos se enfrentam na Arena. O Santos tenta esquecer a final da Libertadores e Cuca vai ter 2 desfalques importantes. Marinho e Soteldo estão lesionados. Já o Tricolor busca vaga na competição continental. O Grêmio está na 7ª colocação com 52 pontos. E Renato Portaluppi enxerga que não terá jogo fácil nessas últimas rodadas.
Não tem jogo fácil no campeonato, todos os jogos são difíceis, você vai pegar equipes brigando contra o rebaixamento, que nada é fácil, e no momento que você pega as equipes brigando contra o rebaixamento, brigando por uma Sul-Americana, brigando por um G4, um G6 e pelo título, então não tem jogo fácil.
O Corinthians enfrenta o Ceará na Neoquímica Arena às 21h30. As equipes estão no meio da tabela com 45 pontos, sem muitas pretensões no torneio. O atacante corintiano Gustavo Silva contou que a chegada de Wagner Mancini fez muito bem para os jogadores.
Fico feliz também com esse crescimento, né? E Wagner Mancini tem sido muito importante, não só para mim, mas como com o grupo, né? Os trabalhos são diferentes, né? Até os específicos que a gente faz depois que acaba o treinamento, isso ajuda bastante, a confiança que ele nos dá. Então, tem sido muito importante a trajetória dele até aqui, né? Tem nos ajudado bastante, tem sido um cara que nos dá total confiança e isso tem sido importante pra gente.
Ainda nesta quarta-feira, o Bragantino encara o Atlético Goianiense no Nabi Abichedi. O Fluminense visita o Bahia na Fonte Luminosa e o Goiás recebe o Atlético Mineiro na Serrinha. Rádio e Futebol, duas paixões em conexão, uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniel Esperon.
E nós teremos a grande final da Série D do Campeonato Brasileiro agora no próximo sábado.
São dois jogos, dois finalistas. O primeiro jogo foi dia 30, onde o Floresta recebeu o Mirassol e perdeu por 1-0. Agora o Mirassol, sábado às 16 horas, joga em casa com o Floresta, precisando apenas de um empate para conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.